Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 24. 1875, no dia seguinte, que era um domingo, o padre Eugênio dizia dizer a sua primeira missa na vila de Tamanduá. O pai fazia uma grande festa, a que havia convidado a melhor gente do lugar. Era um dia de regozijo e prazer para a família, e de grande expectação para os demais habitantes. E depois da missa, um lauto jantar esperava os convidados. Muitos parentes e amigos da família de Antunes, que tinham batizados e casamentos a fazer, estavam esperando pela vinda do padre Eugênio, querendo ter o gosto de ver esses sacramentos ministrados por suas mãos. Portanto, o padre teve de apresentar-se na igreja muito antes da hora da missa, a fim de ter tempo de celebrar esses batizados e casamentos. Quando o sacrílego padre entrou no templo, dizem que os sinos, sem que ninguém os toca, deram badaladas fúnebres, e que um tufão escancarando a porta interior do frontispício entrara pela nave e apagara a lâmpada do santuário. O padre estava de palidez cavérica, e seus olhos os desvairados expediam de quando em quando lampejos torvos e sombrios. Sinistros pensamentos lhe ondeavam desencontrados pela mente agitada, como nuvens que se despedaçam por um selva tempestuoso ao sopro rijo das refegas. Precipitado do alto do seu puro e austero ascetismo no abismo da queza, o espírito do padre tombou em outro abismo mais fundo e talvez mais degradante. Atassalhado de remorsos, de vergonha e desesperação, julgando-se perdido sem remédio e para sempre, entregou-se de corpo e alma torrente da falidade que o arrastava. Já que assim o quiseram os homens, murmurava consigo, já que assim o ordena a sanha irresistível do destino, assim seja, serei um padre sacrílego, um padre infame, como tantos outros, que todos os dias profanam com mãos impuras os vasos do altar e a hóstia sacrossanta. Era essa a sina fatal que desde o berço me estava fadada. Margarida não morre. O que a atormenta não é mais do que uma deplorável apreensão. O céu não quis que eu fosse seu esposo. O inferno me fez céfel. Que horror, meu Deus! Que abominável sacrilégio! Mas, já agora, que hei de eu fazer? Caí até o fundo do abismo, donde nunca mais poderei levantar-me. Ah! Terrível celibato! Ninguém espere afrontar impunemente as leis da natureza. Tarde ou cedo elas têm seu complemento indeclinável, e que vingam-se cruelmente os que pretendem subtrair-se ao seu império fatal. Apenas o padre tinha acabado de fazer uma breve oração no altar do consistório, quando a ele se dirigiu uma pobre velha e lhe pediu uma, pelo amor de Deus, de fazer a encomendação a um cadáver que ia dar à sepultura, e que se achava no corpo da igreja. O padre ficou transido de horror. Afeito a esse triste espetáculo, Eugênio não era medroso, mas desta vez, sem saber por quê, sentia um pavor irresistível. Um suor gelado inundava-lhe a testa, e as artérias lhe titilavam nas fontes com dolorosa vibração, mas não deu para deixar de cumprir esse piedoso dever para com o morto. Vestiu a sobrepeliz, tomou o ritual, e acompanhado do sacristão, que levava na não isope, dirigiu-se para o corpo da igreja. Num pobre caixão sem tampo, pobremente amortalhado, inteiriçava-se um corpo de mulher. Dois tocheiros ardiam de um lado e outro a cabeceira do caixão. Um lenço branco cobria o rosto da finada, e sobre o seu peito via-se uma capela de alvas flores, símbolo da virgindade. O templo estava quase deserto. Apenas aqui e ali algumas velhas ajoelhadas murmuravam em voz baixa suas orações. O sacristão, para se dar começo à encomendação, tirou o lenço ao rosto da finada. O padre soltou um grito rouco e sufocado, cambaleou, e teria baqueado em terra, se não deparasse o braço que o sacristão lhe apresentava para escorar-se. A finada era Margarida. Que tem, senhor padre? Está incomodado? Perguntou-lhe o sacristão. Não há de ser nada. Passei mal a noite. Não estou ainda acostumado a estas coisas. É tendo uma vertigem. O padre limpou o suor gelado, que lhe inundava a fronte, e desempenhou atabalhoadamente, sem saber o que fazia, a sua cruel e fúnebre tarefa. Chegando ao consistório, depois de ter dito ao sacristão que os batizados e casamentos se fariam depois da missa, debruçou-se sobre a credência e, escondendo o rosto entre Rosalina, ficou imóvel por largo tempo, orando, chorando, delirando. A turba das pessoas, que em companhia de seu pai com o rosto prazenteiro e conversando azuelemente ou invadindo a sacristia, o despertou daquele angustioso letargo. A fim de evitar conversas e olhares curiosos, tratou imediatamente de revestir-se. Todavia um amigo que estando ao pé dele havia notado sua extrema palidez e o transtorno das feições. O senhor padre disse-lhe parece estar incomodado. Se sofre alguma coisa, melhor será não dizer missa hoje. O padre olhou para ele espantado e sem dizer palavra continuou a paramentar-se. A missa do padre novo, que gozava de uma grande nomeada de sabedoria e santidade, tinha atraído à igreja um numeroso e brilhante concurso. O pai e a mãe de Eugênio estavam no auge do prazer e do contentamento, recebendo de todos as mais lisonjeiras felicitações. Chegando à escada que sobe para o altar, o padre parou, e quando já todos de joelhos esperavam que começasse o introito, viram-no com a sombra arrancar do corpo um por um todos os paramentos sacerdotais, arrojá-los com fulfúria aos pés do altar, e com os olhos desvairados, os cabelos hirtos, os passos cambaleantes, atravessar a multidão as naradas, sair correndo pela porta principal. Estava louco, louco furioso.